Programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado aqui é o secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, que gentilmente aceitou o nosso convite. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre tráfico de drogas, tráfico de armas. Recentemente, eu me lembro, houve um encontro entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o governador do estado do Paraná, Beto Richa, e houve ali um acordo para se tentar unir os estados que são mais impactados pelo tráfico, pelas rotas do tráfico, né? Os estados que fazem fronteira com os países de onde vêm esses equipamentos e os estados por onde esse equipamento sai, onde a comercialização é maior, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, os estados envolvidos diretamente no impacto do tráfico. Houve até a tentativa de trazer o governo federal para participar desse pool de negociações, para tentar uma ação conjunta. Isso evoluiu, secretário?
Evoluiu sim, na verdade não na medida com que a gente espera. É uma necessidade. Eu sou de carreira da Polícia Federal, da área de combate ao tráfico de entorpecentes. Então, a Polícia Federal ela tem capilaridade pelo país todo e no mundo. Tem adidâncias policiais espalhadas pelo mundo. Então, as operações que começam em um estado ou são administradas por um estado, ela consegue evoluir em qualquer outro estado da federação. Isso no estado não tem capacidade. Então, é uma dificuldade enorme uma polícia estadual, seja a polícia civil fazendo uma investigação, seja a polícia militar orientando o seu policiamento, ela obter dados de outros estados, ela fazer diligências em outros estados, mantendo o sigilo da investigação com pessoas de confiança. Isso é uma necessidade, é premente que se faça isso hoje em relação às polícias estaduais. Por conta disso, nós conseguimos um terreno doado em Foz do Iguaçu. São 2.600 metros quadrados e a nossa intenção ali é criar um centro integrado de inteligência em Foz do Iguaçu. Os projetos estão sendo finalizados para que a gente possa oferecer, principalmente aos estados mais afetos ao nosso trabalho de segurança pública, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, uma porta para que policiais venham e tragam as suas investigações e ali a gente possa ter diligências de fronteira que vão alimentar investigações no Brasil inteiro. Então, hoje, a previsão é de custo do prédio de 12 milhões. Estive conversando com o secretário nacional de Segurança Pública, o general Santos Cruz. Ele criou recentemente um departamento de inteligência lá com colegas da Polícia Federal altamente capacitados, que entendem essa necessidade também, vão colaborar com os computadores e com os softwares para esses centros, porque a ideia é que a gente replique esses centros em outros locais do Brasil. Mas estamos trabalhando para que o Paraná seja o primeiro estado a ter um Fusion Center. O modelo Fusion Center é um modelo consolidado no mundo inteiro. Os Estados Unidos, depois do atentado de 11 de setembro, tem mais de 70 Fusion Centers, em que as agências federais e estaduais trabalham juntas no mesmo prédio 24 horas por dia. Então é um modelo que a gente precisa replicar aqui no país. Paraná quer sair na frente, então o terreno já está cedido, o projeto está em andamento. A gente espera realmente que a Senasp venha colaborar conosco, já houve esse posicionamento, né, vir junto, e que a gente tenha também os outros estados, a Secretaria de Segurança Pública já avisaram. Abriu a porta, cada um vai entrar com uma equipe para ficar 24 horas produzindo informações, inteligência e operações contra o crime organizado.
Porque também só assim para conter essa avalanche de tráfico, de problemas com armas que nós temos, armas clandestinas que nós temos aqui no Brasil, né, secretário? Sem inteligência não vai se dar conta disso.
Não, o trabalho ostensivo, ele é importante, mas é um trabalho de escudo, né? Volto a dizer, é um trabalho eminentemente repressivo, né? E o crime organizado já conhece, sabe e muda o modal. Então, se a gente aumenta a fiscalização nas estradas, eles vão entrar através de outro modo, eles vão aumentar a atividade aérea. Enfim, o crime se adapta. Então, a gente precisa conhecer quem são as lideranças, onde está o canal de dinheiro que alimenta o crime organizado, a focar no canal do dinheiro, tirar o poderio financeiro dessas quadrilhas para a gente poder realmente sufocar.
Aliás, é só lembrando, em todos os lugares do mundo onde se conseguiu combater efetivamente essas quadrilhas, foi atacando o dinheiro, contendo o fluxo financeiro que mantinha essas quadrilhas ativas.
Isso, apreender drogas e armas é importante sim, mas isso não quebra uma quadrilha. É como uma empresa. Se uma empresa ela tem um bom capital de giro, tem um capital forte, ela perder um ou outro material de trabalho, isso aí faz até parte da atividade financeira, comercial da empresa. E o tráfico da mesma forma, ele já sabe que perder uma ou outra quantidade de droga ou de armas faz parte da atividade deles. O que nós temos que fazer é descapitalizar, porque é uma estrutura cara. Eu costumo dizer, a gente vê um tiro de fuzil, uma munição de fuzil custa R$15. Um fuzil no mercado paralelo, R$70 mil. Então é uma estrutura cara. Então temos que realmente descapitalizar para que a gente tenha aí sim paralisar aquela organização criminosa.
Perfeito. Secretário, lá no comecinho do programa o senhor falou sobre verbas do fundo penitenciário. A gente ainda não falou sobre isso. Queria que o senhor explicasse para a gente em que esse dinheiro vai nos ajudar.
Ah, isso é um fator importante para entender até o contexto penitenciário, né? O nosso país passou mais de 10 anos com o fundo penitenciário contingenciado, travado pelo governo federal anterior. Então, nenhum estado recebeu um centavo para a construção de presídios. Isso resultou na crise penitenciária que nós temos nesse país. Então, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou o repasse do dinheiro contingenciado do Fundo Penitenciário. O Estado do Paraná tinha previsto receber 50 milhões, recebemos 44. Na verdade, todos os estados da federação receberam em 2017 cerca de 50 milhões para investimentos. Não pode contratar pessoal, mas é eminentemente para investimentos. E aí deu-se uma grande corrida dos estados para efetivamente dar aplicação a esse, porque dentro dos processos do serviço público, só receber o dinheiro é uma das fases. Nós temos que licitar, fazer editais, tem recurso para poder chegar efetivamente na compra dos materiais e trazer aquilo virar realmente um benefício, né? E nós aplicamos 100% do dinheiro do fundo penitenciário. Uma desses 44, cerca de 30 milhões, é essa unidade modular que está sendo erigida lá na região de Piraquara. Unidade rápida, pelo contexto que nós já conversamos, mais de 150 viaturas, toda a rede de lógica e de computadores do DEPEN foi trocada com o dinheiro do Fundo Penitenciário Federal, compramos 36 fuzis, compramos aquele body scanner, que é um raio-x pessoal, então para poder acabar com aquela revista íntima, constrangedora das mulheres, das visitas de presos, também com o Fundo Penitenciário
Federal. Vai ser instalado
federal.
Em todos os presídios?
Já está sendo, já começou a ser instalado, são 20 unidades e os presídios novos também já têm essa previsão. Então nós conseguimos aí aplicar quase 50 milhões, né, com a contrapartida do Estado também. A perspectiva é que no ano que vem nós recebamos novamente os mesmos 50 milhões de repasse e nós vamos aplicar novamente, imediatamente, em benfeitorias. A ideia é que nós compramos equipamentos aos agentes penitenciários, coletes balísticos, uniformes táticos, armamento, viaturas com cela, porque é o nosso planejamento na Secretaria é que amanhã depois eles venham fazer as escoltas de presos, que hoje é uma atividade feita por policiais e que não há necessidade de ser feita por policiais. Então, repassando essas escoltas aos agentes penitenciários, a gente livra policial para fazer policiamento, patrulhamento nas ruas e o policial civil para fazer investigações.
O senhor falou da entrega de novas viaturas. Aliás, durante todo o ano houve entrega de viaturas. Foi uma ampla renovação de frota. Isso, obviamente, tem ajudado os municípios a dar mais segurança. Alguns crimes nós reduzimos bastante. Por exemplo, o caso dos ataques a caixas eletrônicos caiu muito esse ano, né?
Caiu muito o ano passado. E esse ano nós não fechamos a estatística ainda e eu tenho certeza que ela vai ser maior ainda. No caso dos caixas eletrônicos, ele tem uma particularidade, que ali é crime organizado. Então, foi uma atuação conjunta com o Departamento de Inteligência. Nós demos atribuição ao Departamento de Inteligência, que é composto por policiais civis e militares e tem atribuição no Estado inteiro, para levantar essas informações e alimentar as investigações da Polícia Civil e os trabalhos da Polícia Militar. Então, houve uma atuação forte do Departamento de Inteligência nesses casos dos caixas eletrônicos. Mas as viaturas, tanto é que essas viaturas agora, elas contam até com geoposicionamento, né, com localizador por GPS. Quando nós assumimos aqui a Secretaria, havia um problema grave de viaturas. A população ligava o 90 e nem para a emergência estava sendo atendida, quanto mais para patrulhamento preventivo. Então, com essas 1.200 viaturas que o nosso governador autorizou a compra, foram 103 milhões de reais, foram 1.200 viaturas que nós ainda estamos recebendo. Isso trouxe mais presença e poder fazer realmente, de fato, o policiamento preventivo. Então, hoje a população consegue ver nos locais de maior incidência criminal uma viatura da Polícia Militar ali inibindo a atuação do crime.
Secretário, só para finalizar, o tráfico de drogas, principalmente na questão das mortes, ainda é o principal problema?
É o carro-chefe, sim. As mortes que... O homicídio é um crime que qualquer um pode cometer, é um crime diferenciado, né? Qualquer um pode se ver envolvido numa situação que acaba cometendo um homicídio, seja culposo ou doloso. No entanto, aquela massa hoje, a grande massa de homicídios, está relacionada direta ou indiretamente. É aquele indivíduo que é usuário e que sustenta o vício através de roubos, furtos, roubos e comete um latrocínio ou um homicídio por conta de briga de quadrilhas. Então, realmente, a droga, tanto o comércio, o uso, ainda é a mola mestra que traz toda uma gama de violência. Eu até, posicionalmente, pessoalmente, a gente vê as discussões sobre liberação ou não liberação do uso de drogas, mas é uma questão que está intimamente ligada à fábrica de vítimas que o tráfico e o comércio e o uso de drogas propicia. Então, enfim, ainda é, nós temos que sim que continuar fazendo o enfrentamento, é o que a lei prevê, é o papel da polícia, independente de discussões doutrinárias, o papel da polícia hoje é fazer o enfrentamento, fazer a repressão, mas infelizmente a gente percebe que enquanto nós tivermos uma movimentação, uma massa de usuários, uma massa de pequenos traficantes, porque hoje a lei tirou a ferramenta de trabalho contra o pequeno traficante e contra o usuário. Não estou aqui dizendo que o usuário tem que ser encarcerado. Ele tem que ter alguma medida coercitiva, que hoje não tem nenhuma. Hoje a lei prevê uma advertência para o usuário. Então, isso não tem eficácia alguma penal. E isso faz com que o policial não tenha ferramenta de trabalho. E com isso, você também liberou o pequeno traficante. Então, nas capitais principalmente, você tem aquele traficante formiguinha, que movimenta em pequenas quantidades, em que a polícia não tem como caracterizar um tráfico de uma maneira rápida. E acaba saindo e voltando para a sociedade. Então, isso intensificou o tráfico de pequena monta nas capitais, né? Hoje a polícia tem como trabalhar a logística, fazer uma investigação mais aprofundada, apreender grandes quantidades, mas aquele do dia a dia que incomoda o cidadão, que movimenta o furto, o roubo, eventualmente o latrocínio, o roubo de carro, o roubo a comércio, é o pequeno tráfico nas grandes capitais. E outro fator agravante é que veio a situação do crack, que é uma droga estimulante do sistema nervoso central, é cocaína fumada. Então, isso é altamente estimulante, porque já houve épocas na sociedade, e não aqui na América do Sul, mas de proliferação de opiácidos, né? Então, são a heroína e outros opiácidos que são supressores do sistema nervoso central. O indivíduo se dopa e ele fica lá, no chapado lá, né? Agora, o crack e a cocaína não, elas são estimulantes. Ele vai ter um pico de atividade e vai ficar alucinado querendo batalhar de alguma forma uma nova dose da droga. Então, isso traz um caráter de violência muito grande, né? Então, quando a gente ouve essas discussões sobre liberação do uso de drogas, a gente pensa naquela coisa filosófica, aquela coisa lá dos anos 70, uso da maconha, não sei o quê, mas hoje a realidade não é essa. Estamos falando de uma horda de usuários de crack que forma cracolândias e são zumbis que não fazem outra coisa da vida do que se drogar. Então, nós temos feito um trabalho efetivo aqui no Paraná ainda, conseguimos desfazer uma pequena cracolândia que começou a se formar ali no Capanema, com utilização de câmeras e patrulhamento e tal, mas é difícil. Hoje nós não temos ferramenta para tratar principalmente o microtraficante e dar algum tipo de medida de tratamento compulsória ao usuário.
Secretário, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, só queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso nessa tarefa que interessa a todos nós.
É um prazer, uma satisfação. Hoje, graças a Deus, nós tomamos algumas medidas de apoio ao trabalho da PM, da Polícia Civil, que já surtiram efeitos. Temos estatísticas estamos fechando as estatísticas de 2017 com números muito bons para serem expostos no início de 2018. Temos essa questão ainda da custódia de presos, mas está em vias de ser gestionada. Então, espero ter a possibilidade em 2018 de entregar todos esses presídios, para que a gente possa, então, fechar, que seria hoje o problema mais crônico da segurança pública.
Secretário, obrigado mais uma vez. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Obrigado.
E agradeço a você também que esteve com a gente. Até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.